África Global. Amigas e amigos ouvintes, na rubrica África Global de hoje, vamos apresentar a quinta e última parte do nosso interessantíssimo diálogo com a filósofa brasileira Adilbenia Freire Machado. Hoje, sobre os desafios da filosofia afro-brasileira da ancestralidade e encantamento perante o radical fenômeno do racismo no Brasil.
Os caminhos que passei, tudo aquilo que eu ouvi e aquilo que não falei. Ora, cota, não despreze essa matriz. Ora, cota, me conserva, por favor. Ora, cota, não te esqueça da raiz. Seja lá quem você for, não agrava a minha dor.
Como eu estava dizendo, o racismo é uma construção. Ninguém nasce racista, né? Então, ninguém nasce racista. Isso é uma construção. Então, a gente precisa de uma educação que desconstrua o racismo no nosso cotidiano. E aí, para isso, é preciso que ela cada vez mais seja diversa, tenha diversas referências, né? Quando a gente fala de uma educação afro-referenciada, a gente está pensando numa educação que traga como referência o povo preto, o povo negro, né? Mas uma referência positiva e não negativa, que como eles vêm fazendo sempre. Mas quando a gente fala afro-referenciada, a gente não está colocando como a única referência, né? A história do povo africano e afrodescendente como referência única, mas também como uma referência, né? No nosso caso, por exemplo, para mim, é minha referência principal, porque é o lugar de onde eu vim, é o lugar onde eu sou. Então, okay. Eu acho que é preciso uma construção cotidiana. Acho que a política nacional, infelizmente, está trazendo um retrocesso para esse lugar. Acho que a gente está passando por um processo muito complicado. Os nossos jovens, que leem pouco, que leem muito, como se diz, esse jornal, entre aspas, que é o Facebook, mas que não vão para ler só as manchetes, não leem a notícia inteira, que não procuram nossos autores, nossos pensadores para refletir sobre racismo, para refletir sobre pertencimento, para refletir sobre ancestralidade, que reconhece a ancestralidade, que reconhece a ancestralidade africana, mas não reconhece o outro como negro e negra, que é pautar a existência do outro como negro e negra, se tem a pele bem escura, sabe? Mas não fundamenta isso teoricamente. Eu acho que a gente precisa estudar mais. Eu realmente acho que o conhecimento, eu acho que a leitura é o caminho para a desconstrução dessa educação eurocentrada e racista e machista que nós temos, a nível mundial, não apenas a nível local, assim. Então, eu acho que é preciso de políticas outras e acho que a gente está, infelizmente, num processo de retrocesso em virtude do governo que nós temos, né? Que eu chamo de desgoverno, porque não é um governo para a população, é um governo para uma minoria.
Então, em tudo isso, que avaliação faz, então, hoje, como filósofa, que olha, então, para a história geral, né, da famosa cota racial? A minha percepção é que se fala muito, de maneira muito política, da questão e não se vai ao fundo do problema histórico e, portanto, da necessidade de uma purificação da memória histórica que está por detrás desta iniciativa, acho. Coisa que, efetivamente, só a comunidade afro-brasileira pode e deve explicar. Mas achei que, muitas vezes, se fica naquele diálogo assim político. Eu me lembro uma vez ter dito a alguém, olha, o Fernando Henrique Cardoso escreveu tanto sobre a escravatura, mas nunca fez nenhuma lei para a purificação da memória histórica. E isso é o que, a meu ver, o Lula fez. E para mim, como estrangeiro, pertencente a CPLP, nesse sentido nós podemos dialogar. Outras coisas são questões já mais internas, de política, etc. Mas como é possível entender uma questão política se as pessoas não entendem realmente a gravidade histórica que está por detrás de tudo isso?
Acho que a sua postura cara com o que eu venho dizendo, né? A gente conhece muito pouco da nossa história, muito pouco da nossa história real, da nossa história concreta, assim. E isso faz com que muitas pessoas não entendam, por exemplo, as cotas raciais. Eu adoraria que não tivesse que existir cotas raciais. E se não tivesse que existir cotas raciais, a nossa realidade era outra. Concordo? Eu acho que se a nossa realidade fosse outra, se a nossa realidade não fosse de um país tão desigual, que os africanos e africanas que foram escravizados, quando estiveram lá, colocaram a sua libertação, né? Quando o Brasil deixou de ter povos escravizados, pessoas escravizadas ali antes, se eles tivessem tido direitos. Porque quando esses povos deixaram de ser escravizados, eles foram jogados à mundo, à margem. Eles não tinham nenhum direito, eles não tinham onde trabalhar, eles não tinham suas casas, eles não tinham como cuidar, eles não tinham educação, não tinham espaço para educar-se, eles não tinham onde se tratar, né, onde curar suas doenças. Eles foram jogados. Então, a nossa história faz com que hoje em dia seja necessário cotas raciais para que a gente tente minimamente igualar as condições de todos nós no Brasil. Então, é uma necessidade. Adoraria que não tivesse que ter cotas raciais, mas é uma necessidade urgente. Só que, ao mesmo tempo, é também aquilo que eu já falei. Não, como eu não posso simplesmente... Ok, vamos ter cotas raciais, mas se eu não dou condições para essas pessoas de baixa renda, para que essas pessoas entrem na universidade e permaneçam na universidade, porque a questão não é entrar na universidade, é permanecer na universidade. Então, eu tenho que ter uma política que possibilite que essas pessoas permaneçam na universidade. Essas pessoas têm que ter condições de se alimentarem, essas pessoas têm que ter condições de comprarem livros, essas pessoas têm que ter condições de irem para a universidade, de transporte. O que eu permitir que ela entre na universidade, permitir que essas pessoas entrem na universidade, que nós entremos na universidade, se tem condições para isso. Por exemplo, eu faço um doutorado porque eu tenho uma bolsa de estudos que me permite fazer esse doutorado, porque se eu não tivesse, eu não estava fazendo. Eu tinha que estar trabalhando para sobreviver, né? Então, é preciso condições para que permita que você se mantenha lá dentro. E para além disso, é preciso uma conscientização de todas as pessoas que estão na universidade. Porque a gente sabe que muitos jovens de baixa renda, pessoas negras, que a gente entra na universidade, mas que a gente sofre muito psicologicamente falando. Então, você sai daquele espaço pelos racismos diversos pelos quais você passa. Eu demorei muito tempo até entrar no mestrado, por conta da pesquisa. Eu ouvia, se você mudar a sua pesquisa, vai ser mais fácil você entrar. Eu não vou mudar a minha pesquisa. Não faz sentido eu mudar a minha pesquisa. É muito difícil. Você está dentro da universidade, você sofre ataques, você sofre racismo de professores, inclusive, de professores também. Você não vê na sua universidade espaço onde você possa discutir negritude. Não existe disciplinas onde a história do negro, né, a nossa história, seja estudada, são muito poucas. A Universidade Federal é uma das poucas do Brasil que tem um eixo de pós-graduação voltado para as relações étnico-raciais, né? É muito raro e a gente precisa disso na universidade. A gente precisa ter grupos de estudos, a gente precisa ter disciplinas, componentes curriculares que possam discutir a nossa história, possam falar do povo negro, né? Nossos valores, nossa construção ideológica também, nossa construção epistemológica, nossa construção política, nossas conquistas. Então, eu acho que as cotas raciais é uma necessidade, mas é preciso ter uma construção também histórica, é preciso ter uma construção epistemológica para que as pessoas compreendam isso. E para que as pessoas, por exemplo, que entrem na universidade por uma cota, elas sejam respeitadas, né? Porque a gente sabe que muitas pessoas que entram na universidade pelas cotas, elas sofrem o racismo também por isso. Então, acho que os professores têm que mudarem um pouco a sua abordagem também. Porque o que a gente vê na universidade, a gente identifica os professores que discutem isso, mas ficam todos no seu canto. Não existe uma crítica que eu faço nas universidades por onde eu passei. Não existe um diálogo concreto entre a universidade, dentro da universidade. É cada um dentro do seu quadrado, dentro do seu grupo de pesquisa, dentro do seu espaço de pesquisa. É necessário ter diálogo, porque senão a gente não está construindo conhecimento humano, no sentido para potencializar a humanidade de cada um de nós, que busca um bem viver que seja coletivo, né? Acho que pesquisas não fazem sentido se ela não tiver o ser humano como fonte primeira e última, né? Então, eu acho que é preciso, tanto para a compreensão das cotas raciais, para a extinção, se possível, do racismo, essa construção histórica outra, né? Um conhecimento histórico, saber por que a gente tem cotas raciais, qual a necessidade disso, né? É preciso, como você disse, ir a fundo, é preciso discussões e debates contínuos, né? Essa ainda é a nossa luta. A gente não tem um país onde o racismo foi superado, a gente não tem um país onde a desigualdade de classe, de desigualdade social, enfim, todos os tipos de desigualdade sejam superados. Ao contrário, a gente tem um país que, inclusive, está retrocedendo nisso. Precisa ter a universidade, por exemplo, ter uma postura diferente disso. E aí só abrir um espaço para termos mais negros não faz sentido, é preciso ter também política que permita que essas pessoas continuem na universidade. É preciso também que os professores estejam abertos para falar sobre isso e para permitir pesquisa sobre isso. Porque a gente sabe que muitas universidades, muitas pessoas têm dificuldade de pesquisar sobre temas relacionados à negritude.